E neste bloco agora, nós vamos falar sobre o trânsito, mais especificamente da Semana Nacional do Trânsito 2025. E para a gente falar sobre esse tema tão importante e que impacta no cotidiano de todos nós, nós estamos aqui recebendo nos estúdios da CBN Cascavel a Luciane de Moura, coordenadora de Educação no Trânsito, que vai nos falar tanto desta semana, mas também das ações que serão desenvolvidas aqui em Cascavel. Luciane, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
E você, ouvinte, que tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp, 459-9137-7533. Luciane, qual é o tema central, a principal mensagem que a Semana Nacional do Trânsito deste ano quer impactar nos condutores, nos pedestres, em todo mundo, de modo geral?
Nós estamos trazendo o tema nacional, que é Desacelere, seu bem maior é a vida. Porque nós chegamos à conclusão em Cascavel, como no Paraná, como no Brasil, que o que está matando mais é a velocidade. Então, nós precisamos trabalhar seriamente esse tema.
A campanha ela é nacional, portanto, estados e municípios vão se organizando e aderindo a essa campanha. Em Cascavel, de que modo a Transitar vai desenvolver ações no trânsito, abordagens com grupos? Como que vai funcionar a programação aqui na nossa cidade?
Então, ela traz o tema e deixa livre que a gente elabore ações. Então, nós vamos aplicar nessa semana alguns projetos nossos que já são cotidianos e também vamos levar algumas novidades. Então, hoje nós já abrimos a Semana Nacional do Trânsito com uma ação para motociclistas e motofretistas ali na Rua Paraná, próximo à Rua Dom Pedro. E já à noite, lá no finalzinho da tarde, comecinho da noite, ali às 17h30, nós estaremos hoje ainda realizando uma ação com ciclomotores e autopropelidos ali na Avenida Brasil, bem em frente à Catedral, na ciclovia, bem próximo ali. Então, as pessoas que passarem por ali vão ser abordadas, vão ser orientadas quanto ao uso desses equipamentos ou desse veículo, né, se estiver transitando em local incorreto. E daí nós seguimos. Amanhã nós temos uma ação bem interessante aí junto com a SEG, que é a secretaria especializada que também tem para o seu encargo a pessoa com deficiência. Juntos nós faremos uma ação que vamos levar as cadeiras de rodas para o centro da cidade. Então elas estarão ocupando o lugar, as vagas lá de carros mesmo, de automóveis, bem na Avenida Brasil, e nós queremos impactar a população quanto ao respeito a essas pessoas, tá, né? Estendendo também o respeito à pessoa idosa. Então é o respeito ao estacionamento. Aí na segunda-feira nós continuamos com uma ação da saúde do condutor, lá em frente à prefeitura, e seguimos com ações no dia 23, também nós teremos ações na escola do Olival Pian, com as crianças, e à noite uma palestra na OAB. Todos estão convidados para essa palestra. Será uma mesa redonda, onde nós estaremos discutindo a educação e a segurança no trânsito. É aberto não somente para advogados, mas para toda a população. Então, já estão todos convidados às 19 horas, lá na Avenida Assunção, onde é a sede da OAB, nós faremos essa palestra. No dia 24, nós também teremos ação lá com a PRF. Vamos falar sobre a importância de você não utilizar medicamentos ou utilizar drogas para se manter acordado, etc. As questões mais pontuais na rodovia, mas também levando isso para o perímetro urbano. Então, vamos falar de segurança, vamos falar de cuidados lá no posto da Polícia Rodoviária Federal. E à noite nós estaremos com uma palestra lá na MOP, direcionada para motociclistas. Todos poderão assistir também, você não precisa ser motociclista, mas as informações, o que nós queremos levar também é esse cuidado que a gente deve ter enquanto motociclista, enquanto trânsito com motociclistas. E vamos fechar o dia 25 com uma ação lá com as crianças na LBV de manhã. À tarde, né, nós estaremos ali numa conferência na prefeitura, falando da pessoa com deficiência, as ações que a Transitar desenvolve, e junto com as demais secretarias. E à noite nós vamos fechar com uma ação bem interessante, convidamos toda a população para participar, que nós vamos estar indo orientar sobre o álcool. Então nós estaremos indo em alguns bares da cidade, alguns locais frequentados para aquele happy hour. Não será no meio da noite, nem no final, será aí no início da noite também, e vamos vamos levar os etilômetros, não vamos estar fazendo a fiscalização, vamos estar fazendo a orientação com o etilômetro. A pessoa vai assoprar, vai ver o quanto que eu já bebi, e nós vamos estar aproveitando para orientar a importância do amigo da vez, a carona solidária, enfim, os aplicativos, os táxis, o ônibus, que você não saia dali conduzindo um veículo.
Em Cascavel, Luciane, o que mais tem causado acidentes no perímetro urbano e levado a feridos e também aos óbitos?
É a velocidade aliada a outro tipo de comportamento. Avanço de preferencial, que daí no caso é a falta de atenção, o uso do celular, o uso de até o próprio álcool tem levado. Mas a principal causa ainda continua sendo a velocidade. Por isso que esse tema é muito importante de ser trabalhado.
No trânsito, de modo geral, ciclistas, motociclistas, pedestres são aquelas figuras um pouco mais vulneráveis, assim podemos dizer, na forma como o trânsito se organiza. Isso também é o caso aqui em Cascavel?
Sim, isso é em todo o Brasil, começando pelo pedestre, depois o ciclista e o motociclista. Esses são os mais vulneráveis. Eles não têm uma proteção, né? Eles estão expostos ao trânsito, e você vê que o ciclista e o pedestre, ele não tem um motor. Então, ele é o mais vulnerável ainda. Então, o código de trânsito é bem claro. Então, o maior cuida do menor, os motorizados dos não motorizados, todos são responsáveis pela segurança do pedestre. É muito importante a gente ter isso como uma lógica real, porque nós precisamos ter essa conscientização. E claro que não deixa de o pedestre também fazer a sua parte no trânsito, porque qualquer erro do pedestre pode impactar em um sinistro também que venha machucar outros. E todos devem cuidar de todos no trânsito.
Aqui em Cascavel, a população contribui bastante solicitando a Transitar estudos para troca de sinalização, troca da faixa, colocar uma rotatória, enfim, são vários os pedidos da comunidade. Em Cascavel, de todas essas possibilidades para a gente fazer uma mudança no trânsito, o que mais tem funcionado? Colocação de semáforo, radar, rotatória, o que mais funcionou até agora?
Aqui em Cascavel, em termos assim, veicular, é a rotatória. A rotatória tem dado para nós assim, um retorno muito grande. Ela é uma sinalização barata, então ela não se torna cara para o município, e também ela diminui a velocidade, porque a pessoa tem que dar preferência em todo o cruzamento, e ela também dá fluidez, então você não precisa ficar parado como no semáforo, esperando o semáforo abrir, e você tem segurança para transitar. Claro que as pessoas precisam se entender naquela sinalização. Então, esperar, né, a pessoa terminar a rótula, concluir, sinalizar a sua intenção e depois seguir em frente. E nós temos também várias solicitações aí de faixa de pedestre, etc. E a Transitar procura sempre a auxiliar a população. E reforçando essa tua mensagem, nós temos um canal de comunicação, você entra no site, lá vai ter o canal de comunicação da engenharia, educação, transporte. Então, lembrando que também é muito importante esse canal, porque nós conseguimos saber exatamente o que as pessoas precisam. E temos recebido isso da população, essa contribuição da população tem dado certo, tem dado resultados em nossa cidade.
Há alguns meses a nossa reportagem esteve lá na Transitar com você, Luciane, e você nos mostrava dados e alguns números reforçando um panorama, claro, triste, uma realidade muito complicada para a nossa cidade, que a maioria dos acidentes com óbitos aconteciam sempre no final de semana. E a gente não precisa pensar muito para saber qual é a relação disso. Final de semana sempre tem aquele consumo maior de bebida alcoólica. Isso ainda é um problema que persiste aqui em Cascavel, não é?
Sim, e você vê que o maior número de óbitos está acontecendo no domingo. Então, está refletindo isso, né, para nós. E nós continuamos tentando fazer ali ações tanto de educação quanto de engenharia, quanto de educação para conter, e de fiscalização também. Mas acontece que se a população não se conscientizar de que álcool e direção não combinam, a gente não vai conseguir conter. Por isso, essa ação do dia 25 é muito importante, né? Até a gente pede assim que a mídia, a imprensa acompanhe essa ação, que seja bem divulgada, para que as pessoas se conscientizem da importância. Não é proibido você ingerir bebida alcoólica, mas é proibido você conduzir a partir de que você ingeriu a bebida alcoólica, qualquer grau que seja, porque as pessoas acham, eu bebi só uma latinha. Ontem eu estava numa palestra, uma pessoa me fez essa pergunta, quanto que eu posso ingerir para não apontar no etilômetro? Isso depende de pessoa para pessoa, do que ela consumiu, do que ela ingeriu, a água que ela bebeu, o organismo dela é diferente do organismo masculino do feminino, então tem tudo isso, mas o mais importante para saber é, ingerir bebida alcoólica, qualquer pessoa que seja, não conduza um veículo.
Luciane, nós acreditamos que a área central de Cascavel, por ter maior fluxo, por ter maior movimento, naturalmente seria a região que mais registra acidentes com feridos ou até com óbitos. Mas a gente tem notado, quem acompanha o noticiário de Cascavel, que os bairros também têm registrado muitos acidentes, não é?
Inclusive a gente tem diminuído principalmente os óbitos na região central e isso tem respingado nos bairros. Por quê? Porque as pessoas nos bairros, elas se descuidam um pouquinho, elas deixam de usar o cinto de segurança, deixam de colocar a criança na cadeirinha, porque elas, muitas pessoas ainda têm aquela cultura de que precisam ser vigiadas, fiscalizadas para fazer o que é correto. Então isso acaba atingindo os bairros. Outra questão é que as pessoas se concentram em maior número nos bairros. Então, é lá que está acontecendo. E nós temos acompanhado tudo isso e nós temos feito ações também mais nos bairros de Cascavel. Já me questionaram por que a fiscalização está direcionada em tal bairro, em tal região, porque é lá que está acontecendo os sinistros, a fiscalização vai para lá. A educação também, como a engenharia. Então, já dá para perceber ali que foi restaurado a região norte quase que totalmente enquanto engenharia, foi colocado ali uma extensão da Avenida das Torres, foi feita uma mudança extrema ali, porque houve essa necessidade. E assim como se estendeu na Carlos Gomes, na região sul, está acontecendo agora no 14 de novembro, nós estamos vendo aí várias modificações na área de engenharia e paralelo à engenharia acontece a educação e a fiscalização. Então nós vamos para os bairros também, mas nós precisamos que as pessoas estejam atentas a usar os equipamentos de segurança também no bairro. Você percebe que a gente vê que pessoas não usam o capacete corretamente no bairro e isso respinga em vítimas de sinistros.
Bom, Luciane, não podemos deixar de mencionar essa tendência no trânsito de Cascavel com os ciclomotores, os autopropelidos. Inclusive, ontem teve uma ação, ou melhor, hoje essa ação voltada para falar especificamente dessa temática, porque o que nota-se é justamente o perfil do condutor desses ciclomotores e dos autopropelidos. Na maioria, na sua grande maioria, são menores de idade, portanto não são habilitados. Por não serem habilitados, talvez ainda não tenham aquele regramento, aqueles hábitos, aqueles costumes de que quem é habilitado sabe como se comportar no trânsito. Isso tem sido um problema aqui na cidade.
A gente está trabalhando realmente para isso, né? Então, nós já iniciamos, hoje a gente abre uma campanha na Semana Nacional do Trânsito, que vai se estender pelo restante do ano, essa campanha educativa de orientação. Então, é importante que as pessoas com o equipamento autopropelido transitem ciclovias e ciclofaixas ou bem no cantinho ali próximo ao estacionamento na via pública, sempre na mão de direção. E como você falou, tenham esse conhecimento de trânsito. Mas, se você colocar uma criança para conduzir um veículo, ela não vai ter esse discernimento de velocidade, direção defensiva. Então, é muito perigoso você dar na mão de uma criança um equipamento desse. E o detalhe, eles não estão utilizando capacete. Mas não é obrigatório? Não é obrigatório, mas a gente precisa que eles entendam que é necessário o capacete para proteger a cabeça. Então, nós estamos aí trabalhando num projeto de lei, né, para já logo em seguida estar regulamentando isso. Nós não podemos mexer na legislação federal, mas nós podemos regulamentar, a resolução permite isso, que o município regulamente, mas nós precisamos que até que tudo isso se concretize, a gente se cuide e também cumpras a determinação. Então, eu vou pedir que os pais não coloquem nas mãos de uma criança aí um autopropelido, que é um equipamento, né, considerado um veículo, mas e que também a gente se cuide em relação a isso. E também que os demais vejam que eles estão, hoje eles estão no trânsito. Então, nós não podemos fechar os olhos para eles e também dizer, não, vamos jogar tudo isso fora, colocar isso, guardar numa caixinha. Hoje é concreto. E vamos aguardar a legislação, enquanto isso, vamos fazer educativas e a engenharia está preparando um material aí de placas orientativas para dizer onde eles devem transitar e a velocidade também limite que eles devem transitar.
Luciana, eu tenho aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Giancarlo. Bom dia, tenho percebido um maior número de carros com crianças sem cadeirinha. Não tinha tanto antes. Alguma ação nesse sentido? Vejo carros indo levar crianças no CMEIs com crianças soltas e na frente, no banco ali do passageiro mesmo.
Como que é o nome dele?
Giancarlo.
Gian, então só para te responder. A gente faz essas ações pertinentes nas escolas também. Nós temos um projeto Rua Segura, que não é só na Semana Nacional do Trânsito, ela é cotidiana, todos os dias. A gente trabalha interno as crianças e externo os pais. Então, nós fazemos também essa ação de orientação e depois entra a fiscalização. Só para conhecimento aí do Jean, nós já estamos entrando aí no comecinho, mais ou menos ali um pouquinho, finalzinho de outubro, começo de novembro, com uma ação mais direcionada a isso que ele está questionando. Então, nós vamos fazer ações, estamos fazendo, mas nós vamos, assim, eu vou usar um termo assim, pegar mais pesado ali, comecinho de novembro, já justamente porque nós também estamos percebendo isso na questão da fiscalização, mas a educação já está acontecendo. Então, nós vamos educar para depois fiscalizar, que a nossa meta em transitar é isso. A transitar trabalha com engenharia, a educação e, por último, a fiscalização. Então, terminando esse trabalho na todas as escolas, mas assim, Jean, manda para nós aqui qual o CMEI que você tem visto, que nós vamos lá fazer essa educativa e depois pedir que a fiscalização esteja atuando, porque depois não adianta chorar se a gente não prevenir, né?
Exatamente, a fiscalização só vai fazer sentido quando houver ali uma regra. Se não tem regra, não tem como a legislação ou, enfim, a autoridade até cobrar isso por parte do condutor. Bom, infelizmente não temos mais tempo. Luciane, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, e passa muito rápido, porque a conversa é boa, né? Mas eu que agradeço e convidando a população para participar aí da Semana Nacional do Trânsito conosco. E aí, assim como o Jean foi convidado a entrar em contato com nós temos um canal lá, como já foi falado. Entre em contato e falem o que está acontecendo em Cascavel, que nós vamos lá sanar isso daí, tá bom? Obrigada.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com a Luciane de Moura, coordenadora da Educação em Trânsito da Transitar, sobre a Semana Nacional do Trânsito.